Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Pastor Samuel França.
Meu prezado ouvinte, a paz do Senhor Jesus para a sua vida, seu coração, seu lar, seu local de trabalho, enfim, onde quer que você se encontre neste momento. Vamos trazer uma mensagem com o título A Suficiência da Palavra de Deus. A inerrância das Escrituras Sagradas. Meu irmão, nos dias de hoje, mais do que nunca, segundo a palavra, dias trabalhosos e os últimos dias que a igreja vive, antes do arrebatamento que está próximo, segundo os sinais que temos contemplado. Eu quero compartilhar com você dois versículos antes de nós introduzirmos a mensagem. O primeiro versículo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, que diz assim: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram realmente assim. O outro versículo se encontra em Apocalipse 11, versículo 1: Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Prezado irmão, minha irmã ouvinte, o único padrão para medirmos a veracidade das coisas divinas continua sendo o mesmo que o Senhor Deus entregou ao homem, a sua infalível palavra, ou seja, as Sagradas Escrituras. Elas são suficientes. No mundo de hoje, com múltiplas seitas e múltiplas propostas de verdades religiosas, entre aspas, mais do que nunca precisamos nos apoiar nos fundamentos de nossa fé. Caso contrário, seremos arrastados por sutilezas de argumentos que, embora aparentemente racionais, não condizem com as verdades bíblicas. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Nem todos param e ponderam o que escutam, o que leem, e por isso se deixam convencer por afirmações ou razões falsas. Além de racional, o homem é um ser emocional e também social. Portanto, ele é influenciável por esses fatores. As pessoas buscam apoio para suas convicções em fontes turvas e se apoiam em alicerces frágeis, envenenando seu espírito e enveredando por caminhos que não pertencem ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Dentre alguns elementos que as pessoas procuram, consciente ou inconscientemente basear suas crenças, nós vamos citar algumas aqui. Preste muito atenção. Muitas pessoas estão procurando basear as suas crenças, as suas convicções em quantidade. E eu quero dizer para você que no Monte Carmelo eram 850 profetas de Baal e do poste ídolo contra um único profeta do Senhor, Elias. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Não precisamos dizer quem detinha a verdade. Não importa o número de pessoas que creem em certa afirmação. Esse fato, no entanto, não torna a tal afirmação verdadeira. A quantidade de muçulmanos, mais de 1 bilhão, que creem no Alcorão, não torna o livro islâmico na verdadeira palavra de Deus. Julgar uma crença pelo número de adeptos é medi-la com um padrão extremamente falível. Se Colombo assim pensasse, jamais descobriria a América. Nesses casos, os números, eles mentem. E você conhece o pai da mentira, João 8,44. Isso não quer dizer também, meu prezado ouvinte, meu irmão, que algo torna-se verdadeiro somente porque são poucos os seus defensores. As pequenas seitas geralmente citam a porta estreita de Mateus capítulo 7, versículo 14, para justificar a perdição de bilhões. As pequenas seitas geralmente citam a porta estreita em Mateus capítulo 7, versículo 14, para justificar a perdição de bilhões de pessoas por não aceitarem seus ensinos absurdos, alegando que poucos entram por ela. Não esqueçamos que pouco é relativo. 60 milhões de crentes na China é relativamente pouco para uma população de mais de 1 bilhão. Todavia, se esse número fosse no continente europeu, seria bastante expressivo. Portanto, a nossa fé, ela não pode se apoiar na adesão de poucos ou de muitos. O prumo das Escrituras ignora resultados numéricos. Embora o mundo moderno, pós-moderno, ame as estatísticas, seguir multidões não é sinônimo nem antônimo de seguir a Jesus Cristo. Independente de qualquer coisa, você que me ouve, a palavra de Deus continua sendo, será, sempre será a palavra de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. A palavra de Deus é que norteia a nossa vida. A Bíblia Sagrada por si só, porque as sagradas letras são poderosas para salvar. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Uma outra crença que as pessoas baseiam o seu fundamento é com relação à antiguidade. A antiguidade de uma crença jamais será garantida de sua veracidade. O politeísmo é quase tão velho quanto a humanidade, mas isso não o torna aceitável. Astrólogos e reencarnacionistas gostam de apoiar-se sobre esse fundamento, vangloriando-se de vestígios mesopotâmicos e egípcios de suas práticas. Mas a verdade não vive de múmias. Os antigos podem estar tão errados quanto os modernos. O movimento Nova Era, em sua adoração ao primitivo e ao antigo, não tem restaurado a verdade, mas sim ressuscitado o paganismo, o herético. Não devemos menosprezar as tradições como desprovidas de valor, não, como também não devemos superestimá-las. O romanismo, o catolicismo, ao colocar a tradição em pé de igualdade com a palavra de Deus, com a Bíblia, sancionou erros históricos, quando deveria extirpá-los com a régua de Deus, a Bíblia, porque é ela que vai julgar. João 12, 48. O que a reforma protestante fez foi apenas começar a aplicar o padrão divino, ou seja, ler as Escrituras Sagradas e aplicá-las e vivê-las. Depois de séculos de desvio doutrinário, aconteceu a reforma protestante para buscar o que se havia perdido. É que a nossa vida deve ser pautada, deve ser norteada pela palavra de Deus. Nós encontramos em Mateus capítulo 15, versículo 6 assim: e assim invalidaste o mandamento de Deus pela vossa tradição. Este tem sido o problema com muitas doutrinas. Querem ser mantidas pelo aval dos anos, quando a história ensina que o tempo desgasta e distorce ao invés de edificar. Colossenses 2:8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, a palavra viva. Sucesso, isso, êxito. Uma outra forma que as pessoas norteiam e balizam as suas crenças: não, se está fazendo sucesso, é porque o negócio é bom. Será mesmo? Aliás, sucesso transformou-se na palavra do momento, capaz de justificar qualquer comportamento e validar qualquer conceito. As pessoas estão dispostas a aceitar qualquer ensino, mesmo o Evangelho, se este as levar ao sucesso imediato. Se uma pessoa teve sucesso na vida, então tudo o que ela diz deve ser verdade. Mas se alguém não é bem sucedido segundo os padrões seculares atuais, então o que ele ensina deve ser descartado em favor de outro ensino melhor. Prezado ouvinte, uma mensagem de deixa tudo e segue-me, ou negue-se a si mesmo, soa muito fracassada e até retrógrada para o dia de hoje, não é verdade? Os mártires já não são bem vistos, e ninguém mais ouve os seus ensinos. Mas qualquer líder, hoje, que demonstre e prometa prosperidade, felicidade e sucesso, ele é considerado verdadeiro, porque estão colocando o homem no centro de todas as coisas. Sabemos que a verdade pode tornar alguém bem-sucedido, sim, nenhum problema, bem-aventurado. Mas isto não significa que alguém bem-sucedido pode tornar qualquer coisa verdadeira. O que é verdadeiro está na palavra de Deus. Pessoas de sucesso podem estar avançando por caminhos que não pertencem a Deus. Nem toda fama de escritores, e eu cito aqui Paulo Coelho, pode dar validade ao conteúdo de seus livros. Vende, best-seller, o mundo ovaciona, mas não torna a sua ideologia verdadeira. Eles não passam de ficção repleta de ideias pagãs que matam ao invés de dar vida. Isso mesmo. Pois tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte. Somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Jesus Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, mas vós sois fortes. Vós sois ilustres, nós desprezíveis. Até esta presente hora, sofremos fome, sede e nudez. Recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Afadigamo-nos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. Quando somos difamados, nós consolamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Foram palavras divinamente inspiradas ao apóstolo Paulo quando escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 9 a 13. Meu irmão, sinceramente, essa descrição do ministério apostólico está bem longe do conceito da pós-modernidade de hoje, conceito do sucesso. Todavia foi escrita por um dos homens que lançaram os alicerces da igreja e do evangelho poderoso, não do homem, nem de nenhuma instituição, mas o evangelho que veio da eternidade, o evangelho de Jesus. Muito bem. Vamos falar agora sobre moralidade. Isso mesmo, moralidade. A verdade de Deus, ela deve produzir justiça e gerar santidade. Isso é bíblico, isso é um preceito, não é um princípio, é um preceito. Nós devemos ser santos porque o Senhor é santo. Ela não é apenas algo para armazenarmos mentalmente, temos de andar na verdade. Terceira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Se nós dissemos que nós somos cristãos, nós devemos andar como ele andou. 1 João 2,6. E não simplesmente conhecê-la. Nosso procedimento comprova a nossa fé. Por outro lado, meu irmão, é muito perigoso colocar o comportamento como fundamento da verdade. As boas obras, elas impressionam de tal forma que muitos pressupõem que se alguém prega e faz bem ao próximo, então seu ensino deve definitivamente ser verdadeiro. Na verdade, as boas obras devem ser estimuladas e praticadas, mas elas não confirmam qualquer doutrina. O Espiritismo, por exemplo, por um lado, exalta a caridade e, por isso, conquista o respeito da opinião pública e muitos adeptos. Por outro lado, no entanto, fomenta a consulta e incorporação dos chamados espíritos de luz, levando muitos ao pecado e à influência satânica, à idolatria, consulta aos mortos. reencarnação. Suas boas obras, porém, não podem justificar os seus erros. A Bíblia é a régua para medir, para julgar, para salvar, para revelar. Paulo, o apóstolo, muitas vezes defrontou-se com homens que, por um lado, apresentavam aparência de justiça, mas por outro sustentavam ensinos contrários ao Evangelho. Certas ocasiões, os discípulos de Paulo ficavam perplexos, mas tinham que concordar com ele quando a situação exigia que alguns homens que aparentemente viviam uma vida justa precisavam ser condenados. Em uma dessas ocasiões, a resposta do apóstolo aos seus discípulos foi: "E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras." 2 Coríntios 11, versículos 14 e 15. Tome cuidado. Todos os que servem a Deus devem ser justos, santos, viver de modo recatado, se vestir com recato, com modéstia. Mas nem todos aqueles que possuem aparência de justiça servem a Deus. O amor não é equivalente à verdade, embora os dois tenham de andar juntos. Outro ponto que destacamos nesta mensagem é a beleza. Evangelho glamouroso, já ouviu falar? Hoje o mundo procura um Deus estético. E você já ouviu essa expressão que eu já falei em outras mensagens? Procura um Deus estético e não um Deus ético. Todos querem uma religião de aparência que pareça bonita, sem se importar se ela é verdadeira ou não. Trocam facilmente o conteúdo pela forma. Os muçulmanos gostam de dizer que uma das provas da inspiração do Alcorão é a sua beleza. Por favor, né? Que eles nos perdoem, mas se esse fosse o caso, a Bíblia ganharia de longe, porque ela é viva, poderosa, é eterna. O poeta libanês Khalil Gibran orou a Deus e disse: "Dizer a tua verdade envolta em tua beleza." Nós não podemos negar a beleza de versos, poesia, mas não podemos considerá-los infalíveis. Só as escrituras são infalíveis, mesmo quando não são belas, mesmo quando aponta para o seu, para o meu, para o nosso pecado. É, nem tudo o que é belo é necessariamente bom e verdadeiro. Nem tudo o que é verdadeiro tem de ser necessariamente belo, mas com certeza é bom. Não podemos esquecer que aquele que é a verdade, quando esteve entre nós, não tinha nenhuma aparência de formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, versículos 2 e 3. Se buscarmos somente a beleza, por certo, a encontraremos em muitos lugares. Mas se buscamos a verdade, só a encontraremos na palavra de Deus. Os 66 livros da Bíblia, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Imagine hoje religiões, denominações que lançam mão de canal televisivo, que valorizam a beleza. Põe o fulano que ele é bonitinho, põe o fulano que ele é engraçadinho, engraçadinha. Jesus não teria nenhuma chance no seu canal de comunicação. Já parou para pensar nisso? Um belo hino, uma pregação eloquente e um texto bem escrito podem facilmente conter inverdades que serão aceitas por causa de sua beleza. Pior que um veneno é um veneno gostoso, perfumado e bem embalado. E isso é típico de Satanás. A palavra do Senhor diz sobre ele: "Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor." Ezequiel 28:17. Não podemos nos esquecer. O pai da mentira é um belo ser. mas é adversário, é o diabo. Outro ponto que destacamos nessa mensagem: agradabilidade. Ninguém se tornará popular pregando a doutrina do inferno. Ela não agrada os ouvidos. Os que rejeitam a ideia de um inferno de fogo onde os ímpios passarão a eternidade, não a rejeitam por não ser bíblica, mas por causa da sua dureza. Da mesma sorte, os que a pregam não o fazem com um senso de prazer, mas de fidelidade às Escrituras. A verdade nem sempre é totalmente doce. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Apocalipse 10:9. O apóstolo Paulo, ele já disse que se tivesse que ser cristão para agradar os judeus, ele não seria cristão. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Jesus, pregando aos discípulos e à multidão, eles acharam um discurso muito duro e não permaneceram como discípulos de Jesus, porque a mensagem não era agradável, apontava o erro, o pecado, a mudança. As pessoas têm a tendência de adocicar a mensagem que pregam para não repelir os ouvintes, e fazem isso extraindo de seu conteúdo elementos que possam causar algum desconforto. Já ouvimos, inclusive: não prega não, porque vai estar um grupo assim, assim, e você vai ofender. Meu irmão, minha irmã, nós temos que pregar a Jesus ressurreto e a sua palavra, com amor sempre, com fidelidade sempre, mas, acima de tudo, sem adocicar, sem mudar, sem ser omisso e sem ser covarde. Eu quero dizer que é uma atitude muito perigosa e pode comprometer tanto o que ensina quanto o que ouve. Duro é este discurso, o que nós já falamos há pouco. João capítulo 6, versículo 60. O rico foi embora porque Jesus não quis suprimir as exigências da salvação. Marcos 10, 21 e 22. Não que a verdade seja um monte de espinhos ou que tem por obrigação incomodar as pessoas. Também não é assim. Mas apegar-se a um ensino somente porque ele traz conforto e nenhuma repreensão é correr grave risco. Deus, ele é bom, só que ele é justo. Abraçar sua bondade e rejeitar sua justiça tem sido a atitude de muitos. Isso é um erro grasso. Agradabilidade não torna o discurso, a mensagem, o escrito, a pregação verdadeira. A pregação verdadeira é que vem da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Outro ponto: erudição. Pessoas confundem erudição com verdade. As palavras erudição e verdade não são sinônimas, em hipótese alguma. Porque alguém sabe muito não significa que saiba a verdade. E é muito fácil se impressionar com a cultura de uma pessoa e achar que, pelo seu grande conhecimento, ela deve estar certa em suas afirmações. Em se tratando das coisas do Senhor, das coisas de Deus, da obra de Deus, a cultura pode ser irrelevante. É claro que muitos dos escritores inspirados da Bíblia apresentavam cultura e erudição, mas não foram essas coisas que confirmaram a palavra de Deus como padrão. Ao lermos as epístolas de Paulo, não é erudição do autor humano que importa, mas a inspiração do autor divino. Os judeus pedem um sinal e os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus por causa da cruz e loucura para os gregos, porque inclusive um indouto podia pregar e viver o evangelho. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 21 a 23. Sócrates, Platão e Aristóteles tiveram sua importância histórica, mas não foi por eles que a verdade de Deus se estabeleceu nesse aspecto. O iletrado Pedro foi instrumento do Senhor para proclamar a verdade inspirada. Foi o que ele pede a Deus, foi o que ele pediu a Deus: Senhor, estão tentando tirar a nossa vida, dá-nos intrepidez e ousadia para pregar. Não a nossa religião, não o judaísmo, não em outra religião qualquer, dá-nos intrepidez e ousadia para pregar a tua palavra. Atos 4, 29 e 30. Homens como Marx, Engels, Nietzsche foram filósofos de conhecimento e profundidade extraordinários. Mas os seus ensinos se mostraram falsos e destrutivos ao longo da história. Até o pensamento científico, visto como árbitro de todas as afirmações, já defendeu enormes absurdos. Não rejeitamos a ciência, mas também não podemos tomá-la por infalível. Só Deus é infalível. Somente a sua palavra determina o que é certo e o que é errado, o que é falso e o que é veraz. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Estamos terminando. Ouça a palavra, para que você não se engane. Ouça, aprenda, viva e confira na sua Bíblia o que você ouve por aí. Outro ponto que destacamos sobre o que pode nortear, o que pode ser verdadeiro ou não. Muitas pessoas pregam com uma veemência, com uma coragem, com uma convicção que parece ser verdade. Portanto, convicção não valida um discurso nem uma ideia. É mais comum do que se pensa errar com convicção. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios 14, 12. A Bíblia diz também em Jeremias que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Alguém pode pregar e ensinar o erro com mais entusiasmo do que aqueles que ensinam a verdade. Uma crença não é verdadeira somente porque seus seguidores se dispõem a morrer por ela. O martírio pode honrar a verdade, mas jamais pode tornar verdadeiro aquilo que é falso. Sem dúvida, Hitler estava totalmente convencido das ideias loucas, absurdas do nazismo, e as proclamou com tamanha convicção que conseguiu influenciar uma nação inteira. Esse fato, porém, não tornou e não torna a doutrina nazista verdadeira. Principalmente quando, no meio de uma massa, o ser humano tende a ser sugestionado pelos sentimentos e começa então a reagir como o grupo. Qualquer pessoa que proclame algo com insistência pode influenciar outras a aceitarem coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, vamos à palavra. Em Atos 17, 10 e 11, aconteceu algo muito interessante. Os irmãos da cidade de Bereia, para onde Paulo e Silas foram enviados, receberam de bom grado a pregação desses dois homens de Deus, mas não deixaram de examinar nas Escrituras Sagradas para ver se o que falavam era de fato verdadeiro. Foi o versículo, inclusive, que nós abrimos a mensagem de hoje. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se essas coisas são assim. Aliás, o próprio Senhor Jesus mandou examinar as Escrituras em João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Muito bem, irmão ouvinte, um outro ponto para terminar a mensagem da suficiência da palavra de Deus, da infalível palavra de Deus. Todas essas questões que eu acabei de citar: convicção, erudição, agradabilidade, beleza, moralidade, sucesso, antiguidade, quantidade, nada disso torna algo verdadeiro. O que é verdadeiro está na palavra de Deus. Não rejeitamos a popularidade, nós não podemos rejeitar a tradição, o sucesso, a moralidade, a beleza, os benefícios, a erudição, a convicção resultantes da verdade. Mas nós não podemos considerar essas coisas um padrão para a nossa fé. cremos na palavra de Deus como única norma. A importância em excesso conferida a outras coisas tem afastado muitos do caminho. E o pior, tem-lhes causado um sentimento de segurança e satisfação que os impede de enxergar, de ver a verdade. Meu irmão, nem os dons sobrepujam a palavra de Deus. Porque o dom pode ser de um doido.
É.
Pelas suas convicções. Como é que você vai entender se o sonho daquele cidadão, dizendo-se que é um dom, se é de Deus? Temos de conhecer os verdadeiros fundamentos da nossa fé e esperança, e sobre esses fundamentos construir os alicerces da nossa existência. A lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías capítulo 8, versículo 20. Essa mensagem, em hipótese alguma, não é para ofender ninguém. Essa mensagem cheia de amor. Essa mensagem com todo amor é para alertar que a nossa vida, ela é alicerçada, norteada, fundamentada na palavra de Deus e nada mais. Que o Senhor abençoe a sua vida. Leia a palavra, dia e noite, noite e dia, todos os dias da sua vida. Essa é a determinação de Deus. Se você fizer isso, meditar, estudar, ler, aplicar na sua vida, obedecer, você é bem-aventurado, ou seja, você é feliz. Não precisa de práticas heréticas. Fique com a palavra. A todos a paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.